Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A ideia é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o guitarrista e produtor cultural Bruno Marques. Bruno Marques nasceu em Belo Horizonte. Sua relação com a música e a guitarra surgiram de forma espontânea. Entretanto, posteriormente, fez licenciatura em música e criou uma trajetória artística bem peculiar. E atualmente é considerado um dos principais representantes do blues no estado mineiro. Fundador da Bruno Marques Band, Bruno também é proprietário da Marques Produções, a qual atua na produção artística de pubs, festivais e eventos em geral. Produziu shows de grandes nomes como Almir Sater, Erasmo Carlos, Paralamas do Sucesso, Cidade Negra, Nazi, Detonautas, CPM 22, dentre outros. Criou também o Rota do Blues em 2014, o qual ocorre em diversas datas durante o ano e consiste em trazer para o Brasil artistas internacionais genuínos do blues para se apresentarem junto com os artistas da cena blues mineira e brasileira de forma geral. O Rota do Blues já atuou em 11 estados e mais de 40 cidades pelo país. Em junho de 2023, o Rota do Blues fez uma turnê por Buenos Aires, Mendoza e Azul na Argentina. Além dos Estados Unidos, o Rota do Blues também tem conexões com artistas do México, Itália, Espanha, Inglaterra, Austrália, Portugal, Chile, Uruguai e Argentina. Nesse contexto, o guitarrista mineiro já acompanhou inúmeros nomes relevantes do blues dentro e fora do Brasil. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Bruno Marques. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo vamos de som, vamos escutar o clássico Stand By Me. Mas aqui na interpretação da Bruno Marques Band, em parceria com o bluseiro norte-americano Jimmy Burns. Vamos nessa! One, two, three!
As you stand by me, and darling. look upon, she tumble and fall. Or that old mountain, she crumble down to the sea. Hey, baby, I won't cry, no, I won't cry. I won't shed a tear just as long as you stand by. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Yeah, piano man, let me hear you.
Thank you.
bacana, um belo som pra gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Bruno Marques. Bruno, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Alô a todos os ouvintes aí do MPB Unesp.
Opa, obrigado, meu caro. Geralmente, Bruno, eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Na verdade, Renato, eu sou de uma família que gosta de música, mas que não tem muitos músicos. Tem um primo falecido, o Daniel, que tocava teclado. Meu avô gostava muito de ouvir música, música caipira, aquela música raiz. É uma das minhas influências, inclusive. Mas fora isso, eu não tenho. Meu tio também, Carlos, ele tocava violão, mas nada profissional. Eu não tinha músicos profissionais na família, né? Mas isso despertou em mim através de amizades, através de um ciclo de amizades que eu tinha, que tinham músicos, que tinham interessados em música. Isso aí quando eu tinha 16 anos, por aí. Então começou a surgir esse interesse pela música, sobretudo pela guitarra, que eu sempre gostei de violão, de guitarra. E surgiu através disso, não através da família, não. Em casa, por exemplo, não tenho muita influência de meus pais ouvindo certos tipos de música. Isso nunca teve em casa.
Eu ia te perguntar, quando pequenino, assim, você não se lembra do que se ouvia? Quais eram as referências?
Então, não tinha muito essa questão musical em casa.
Entendi.
A minha família não tinha isso. Eu tinha através dos meus tios, eventualmente, assim, algumas coisas de MPB, através do meu próprio avô, coisas de música caipira mesmo. Isso é muito forte, assim, na minha lembrança, é uma coisa muito forte. Mas o interessante é que quando eu comecei a tocar, o meu interesse na música, na época, era mais voltado para o lado grunge. Então, quando eu comecei a tocar guitarra, eu tocava Nirvana, eu tocava essas coisas assim que estava mais no ciclo de amizade. Aí depois eu já tive banda de hard rock, toquei de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, toquei Iron Maiden, tinha uma banda de Iron Maiden. Nossa. Em 2001. Em 2001, fazia aquele solo. Hoje em dia, eu acho que eu nem consigo fazer mais esse tipo de solo. Mas era isso, minha influência era muito diversa, assim. Aqueles anos 70 ali do hard rock, principalmente, eu gostava, ainda gosto muito, né? Grand Funk, Free, Bad Company. Essas referências dos anos 70, assim, são muito fortes para mim ainda. Eu gosto muito.
Legal. E o instrumento, cara? Ele, falando acho que talvez um pouco antes disso, como que você teve contato com o violão, com a guitarra? Como é que foi esse processo inicial, Bruno?
Então, na época, eu trabalhava como office boy, antes de eu comprar meu primeiro instrumento. Então, eu comprei o meu primeiro violão com esse salário de office boy, assim, juntei uma grana e comprei um violãozinho para começar. Eu tenho esse violão até hoje, é um Kashima. Um violão até com som bom, até interessante. E através desse violão, na época, a gente tirava música muito de fita cassete, né? Tinha que ficar voltando a fita. Eu comecei a tentar tirar de ouvido, assim, sem professor, comecei a escutar algumas coisas, tentar tirar, depois eu entrei em aula. Mas o meu primeiro contato mesmo foi assim, foi de forma independente, querendo aprender a tocar um instrumento, comprei um violão.
Com quantos anos?
E aí começou. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15, por aí.
Legal.
14 anos para 15 anos. Aí eu tive esse primeiro violão. E foi interessante que eu contei isso em um outro podcast também, que é uma história interessante com a vinda da guitarra. A primeira vez que eu tive que decidir assim, se eu ia ter uma guitarra ou não, eu trabalhava em uma empresa da família. Que meu pai tem uma contabilidade até hoje, meus irmãos trabalham lá. Eu trabalhei desde os 11 anos de idade. E sempre remunerado, sempre juntando dinheirinho ali para fazer as coisas que a gente queria, né?
Uhum.
E na época, isso aí já tem muitos anos, eu acho que foi com 15 anos, se não me engano. É, tinha uma série de loteamentos baratos na região de Garapé, aqui em Minas Gerais. E eu me lembro até hoje, tinha lote a R$800.
Nossa.
Isso era comum. Na época, né, R$800 não era o que é R$800 hoje, né? Mas eram lotes muito simples, uma região de terra que não tinha infraestrutura nenhuma e tal. Uhum. Mas meus pais tinham uma casinha lá que a gente ia final de semana, uma casinha muito simples, pra gente sair um pouquinho dessa zona de Belo Horizonte aqui, né? Tumultuada. Então era um lugar pra gente relaxar no final de semana. E ele tem isso até hoje lá. E na época, eu tinha essa opção de comprar esse lote ou de investir no equipamento que eu queria formar uma banda, né, de rock na época. Aí eu fiquei naquela sinuca. E eu decidi comprar esse equipamento, que era uma guitarra Golden na época, uma Golden preta, uma Zoom 505, uma pedaleirazinha, e uma caixa LL-140. Eu lembro até hoje dessa configuração assim, do equipamento. Aí eu decidi, não, vou comprar isso aqui e vou seguir, né? Na cabeça dura, assim, não vou seguir, vou montar uma banda, eu quero fazer isso. E foi a partir desse equipamento que eu fiz uma banda futuramente, né? De rock, comecei a tocar com os amigos. Mas foi essa decisão, assim, que eu tive que fazer, né?
E balança, né, cara? Pô, você tem um terreno, você tem um lote, né? Pô, e a música balança, né? Ainda mais com um jovem, né, cara?
É, aquela coisa, se você decidir rápido, assim, pô, tem uma oportunidade aqui, o que, que você quer fazer? Eu já tinha olhado essas questões de guitarra, de equipamento, tinha amigos que já tinham banda, né? Então, tinha pesquisado, tava naquela ansiedade por formar banda, né? Na época que a gente tem as primeiras experiências com música, é assim, né? A gente fica muito ansioso para fazer logo, para aprender a tocar rápido. E foi assim, esse início foi assim, mas foi super independente. Eu nunca tive apoio nenhum para nada, assim, de música na minha vida. Financeiramente, apoio eu tenho da minha esposa, assim, desde sempre, desde a época de namorado, mas e da família, aquele apoio mais velado, realmente. Mas nada que fosse me encaminhar para esse destino, assim, da música, né?
Beleza. E o processo de profissionalização, cara, foi natural, Bruno, no sentido de você ir pra noite, tocar nos lugares, nos pubs, porque você nasceu em BH, né, tudo isso que você tá contando, e a sua vivência em BH, praticamente, né? Como é que foi esse caminhar por aí, e os desafios, porque, principalmente depois a gente vai adentrar o universo do blues, mas os desafios musicais, porque próprio São Paulo e Rio de Janeiro, que são os eixos, às vezes, considerados principais, por terem mais casas, né, mais visibilidade. Como é que foi o seu processo aí, cara?
Então, aqui sempre foi muito difícil. No Brasil todo eu enxergo, sobretudo em São Paulo é mais fácil, tem mais opções, mas aqui em Belo Horizonte não tinha muitas casas que davam espaço para novos músicos, inclusive novas bandas. Até hoje é assim, né? A gente vive isso. Eu trabalho como curador de casa de show há 13 anos aqui em Belo Horizonte. E eu tô dos dois lados, eu tô do lado de músico e do lado de produtor. Eu recebo muito o que eu fazia, né? Que é procurar casas para tocar. Então, diariamente eu recebo muito, muito contato disso. Então, eu entendo muito essa parte. E esse é um comércio, né? Na verdade, é um comércio. Então, as casas querem colocar algumas bandas que já estão estabelecidas, que já tem um público... Porque senão você perde um final de semana. Às vezes você trabalha 8 datas por mês e você não pode errar. Você não pode ter falta de público, falta de renda, né, nesses dias. Então é muito difícil. Essa relação é difícil. Agora, depois desses anos todos trabalhando com isso, né, eu compreendo melhor muitos nãos que eu recebi, inclusive.
É porque você tá vendo, né, os dois lados do balcão, né, cara?
Exatamente, isso os músicos às vezes não entendem isso, e às vezes eles também não querem se profissionalizar para para chegar a ter um espaço nesse lugar. Eles querem só tocar. E muitos querem se divertir, muitos não têm isso como profissão. Então, são diversas variáveis no meio desse processo todo. Mas quando eu comecei, eu tive essas bandas de hard rock, tive banda de heavy metal. Então, eu sempre procurei, nessas bandas, eu era um dos responsáveis. Eu era o cara que fechava o show, era o cara que tinha que produzir uma foto, que tinha que correr atrás do contratante. Eu sempre tive essa função em mim, assim, como se fosse um líder mesmo da banda. Se eu não fechasse show, por exemplo, a gente não tocava, porque os outros integrantes não faziam. Isso eu fiz praticamente em todas as bandas que eu participei. Eu acho que isso despertou em mim essa proatividade, despertou essa questão da produção. Já foi nascendo ali em mim isso, eu acho. Eu ter que lidar com o produtor, eu ter que tratar, não, tem que escrever um release, tem que produzir uma foto. E tanto que quando eu comecei a fazer isso no blues, eu fazia show em lançamento de livro, fazia show em exposição de cachaça, encontro de carro, encontro de moto. Eu procurava alguns locais onde o blues não chegava, pelo menos aqui em Belo Horizonte e região metropolitana. Acho que isso foi importante, assim, de tentar trilhar esse caminho. Eu sempre quis tentar fazer algo com as bandas, com os projetos que eu tinha, com um pouco de produção, que agregasse isso a quem estivesse me contratando. Então, aqui em Belo Horizonte tinha casas, por exemplo, que não tinha eventos na terça-feira. Aí eu sempre propus fazer algumas coisas. Vamos fazer uma terça convidando alguns artistas. Eu convidava amigos, convidava uma galera que tinha mais nome, e assim a gente ia fazendo uma coisa diferente. Eu acho que isso contribuiu para que tivesse sucesso futuramente, né, nesses empreendimentos de produção mesmo. Era um diferencial, né?
Legal, esse é Bruno Marques contando um pouco da sua história aqui pra gente. E agora vamos de som, vamos escutar Storm Monday, por Lorenzo Thompson e Bruno Marques Band. Som na caixa. Sábado. Seguindo o papo, em qual momento dessa trajetória o bichinho do blues te pegou de verdade? Teve um start onde você parou e disse, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero pra mim?
Então, eu tenho um amigo, né, que é o Marcos Caoi, que é gaitista, tem um barracão antiguidades lá em Casa Branca, e ele morava no Barreiro, que é onde eu fui criado praticamente a vida toda, que é uma região aqui de Belo Horizonte. Então ele tinha um acervo assim, imenso de DVDs, de CDs, tudo de blues, livros. E ele conhece muito, né? E ele sempre tocava gaita, era uma coisa diferente pra gente, assim. E nessas visitas na casa dele, sempre a gente assistia alguma coisa e tal. E eu não lembro exatamente se foi um CD que ele me emprestou, isso depois eu vou até perguntar pra ele, ou se era um CD que alguém me emprestou, mas eu tenho na minha mente que fosse o Marcos Caoi. É um CD Melhores Guitarristas de Todos os Tempos, o nome desse CD. E nesse CD tinha, nessa época, isso aí era 2004, se não me engano, por aí, 2005. Nessa época eu não conhecia praticamente nada de blues. Então, eu escutei esse CD, lá tinha B.B. King, tinha Robert Cray, tinha Elmore James, tinha muita coisa, Johnny Hooker. Mas eu escutei uma música chamada, foi a primeira música que eu coloquei, não sei porquê, coloquei o CD e busquei essa música, The Score, que é uma música do Robert Cray, que ela começa com uma guitarra, um solo de guitarra. Quando eu escutei essa música, esse solo, foi uma coisa que me impactou assim, diretamente, eu não sei porquê, não sei explicar, mas eu escutei essa música assim, umas 50 vezes, aí eu comecei a tentar tocar da minha forma, mas foi uma coisa que me despertou pro blues. O Robert Cray não é um cara totalmente 100% do blues, né? Mas ele tem a influência e toca muito bem o blues, e tem essa música que é um blues. Maravilhosa essa música, The Score. Foi essa música que me despertou. Através dela eu comecei a escutar o restante do CD. Aí tinha The Tree Is Gone, tinha um monte de música lá nesse CD. Aí eu comecei a procurar sobre o blues. E nisso, tempos depois dessas pesquisas, dessas conversas, nós formamos uma banda juntos com o Marcos Caoi, que foi o Texman Blues. Foi a partir disso que começou o blues na minha vida, assim. E era uma banda de laboratório mesmo. Nós convocamos um baterista que nunca tocou blues, eu nunca tinha tocado blues, o Caô já tinha uma experiência com a gaita, chamamos um baixista também do rock que nunca tocou blues e um vocalista que, o Rogério nem era vocalista na verdade, era um cara que gostava muito de cantar, tinha uma voz incrível, tocava violão e tal, mas nunca tinha cantado blues. Mas a banda teve uma sintonia e deu muito certo, nós todos juntos, assim, e a gente se entendeu muito. E com a banda a gente fez composições próprias em português.
É isso que eu tô te perguntando. O CD, que o seu primeiro álbum gravado foi com o Texman Blues, né?
Foi com o Texman Blues e totalmente em português. Todas as letras em português. Algumas composições minhas, outras minhas com o Rogério, outras só do Rogério. Mas era uma banda que, como a gente tava começando ainda e conhecendo, né, tendo essas influências do blues, a gente migrava um pouco pro rock, até para entrar em vários eventos, entrar nas casas de show. Em Belo Horizonte, por exemplo, na época, não tinha praticamente abertura nenhuma pro blues. Tinha pouca gente que fazia blues aqui em Belo Horizonte. Uhum. Alexandre Araújo sempre fez, tinha The Nash Blues, e tinha poucos músicos. O Alder Júnior fazia muito pouco ainda na época. Foi logo no início da Alder Gang, se não me engano, salvo engano. Então, assim, tinha pouca gente fazendo, poucas casas apoiando, e não tinha esse movimento que existe hoje em Belo Horizonte, que está tão forte assim. Então, na época era muito difícil de tocar, eu tinha que procurar, não tinha, obviamente, não tinha nenhuma casa especializada em blues, não tem até hoje, mas a gente entrava nessas casas de rock, então tocava essas coisas de rock também, misturado com blues.
Ele está disponível em algum lugar, esse álbum, Bruno? Onde o ouvinte poderia achar ou é muito específico mesmo?
Então, esse CD nós fizemos uma tiragem e vendemos tudo na época. A banda não existe mais. Na época não tinha esses streams, né, que a gente tem hoje para distribuir. Mas eu tenho planos agora, porque este ano o Rota do Blues faz 10 anos. Então eu vou lançar o selo Rota do Blues no segundo semestre. Eu tenho vários lançamentos já para fazer. E o Texman Blues é um desses lançamentos que eu quero colocar nos streams, uhum, através do selo. Então, provavelmente até o final do ano, a gente já tem esse material lá também.
Beleza, a gente vai falar em uma outra entrevista aí sobre esse lançamento. E a gente vai chegar no Rota também. Mas antes do Rota, dando sequência aí na sua carreira, obviamente pulando aí, né, não dá pra gente falar de tudo, mas você montou aí, né, idealizou o Marques Produções, né? Como é que pintou essa ideia? Você já falou um pouco desse seu engajamento como empresário, né, que é necessário mesmo o artista ter, né, até para ele conhecer como é que funciona tudo isso. Você fez isso na sua vida também, né, faz isso a sua vida. Como é que rolou isso, Bruno? Conta um pouquinho, faz um panorama desse projeto, com quem você já tocou, quem você já produziu nesse caminhar. Fala um pouquinho pra gente, por favor.
Então, a Marques Produções, ela surgiu no final de 2012. Ela veio de uma necessidade que eu tocava num bar chamado, hoje ele chama Underground, né? Mas era um encontro de carro antigos que acontecia em BH mensalmente. A gente fazia esse encontro lá com o Texman Blues. Era um encontro incrível, assim, com muito carro foda. Esses carros maravilhosos, né? E a gente tocando blues no meio daquele ambiente. E o dono desse espaço, que é um lugar muito grande em Belo Horizonte, é como se fosse uma galeria de arte. O dono desse espaço faleceu com um acidente de moto. E algumas pessoas, na época, pegaram esse bar para continuar o sonho dele, para fazer um bar mesmo, que é o que ele sempre quis fazer. Uma casa noturna, né? E vieram chamar Underground Black Pub. E na época, como eu já fazia alguns shows, algumas coisas, eles me chamaram para produzir. Para produzir os shows, para começar a fazer essa curadoria da casa. E eu comecei quando a casa era bem pequenininha mesmo. Ela tinha um palco bem alto, assim, um palco até diferente, que fica tipo num mezanino. Hoje em dia ela tem os dois palcos, tem um palco grande, a casa cabe 1.200 pessoas hoje. Na época ela cabia 200 pessoas, quando eu comecei. Então eu tô lá há 13 anos, vai quase 14 anos. Comecei a fazer esse trabalho. Esse foi o mote para eu começar a Max Produções efetivamente, para começar a fazer as produções, porque eram shows semanais, tipo de quinta a domingo. Então eu tinha que produzir todos os shows que aconteciam na casa. E aí começou esse processo todo de lidar com bandas, de lidar com pagamentos, de criar eventos. Eu tinha que toda semana criar alguma coisa diferente para atrair público, né? E com isso a casa foi crescendo. Hoje ela tem um novo sócio que investiu na casa, que já tem aproximadamente 8 anos. Então é uma casa que recebe vários shows. Lá nós fizemos shows do Raimundos, Blaze Bailey, do Iron Maiden, levei CPM 22, Cidade Negra. Então, uma série de shows que a gente fez, shows grandes, e continuamos fazendo shows por semana. Aproximadamente são 12 shows por semana.
12 por semana?
É, porque, por exemplo, no sábado tem 4 shows. Show no palco antigo, 3 no outro palco. E na sexta-feira a mesma coisa. E na quinta também tem. Eventualmente no domingo tem algum outro evento. Então, isso foi moldando um pouco o meu entendimento com produção, com a área de produção. Eu aprendi muito fazendo isso lá. E a partir do Underground eu comecei a fazer outros eventos. Eu já produzi alguns eventos pequenos antes do Underground, né? Mas o Underground me despertou para fazer algo maior. E a partir disso a gente participou de outros eventos. O Burn Experience eu ajudo a produzir uma parte da programação musical dele. É um evento de churrasco, um dos maiores de Minas, com mais de 30 estações de churrasco.
Nossa.
Um evento gigante em Belo Horizonte. Se não me engano, é um dos maiores, deve ser o segundo maior de Minas. E esse é um dos eventos. Aí depois veio o Rota do Blues, que ele ele entra dentro da Marx Produções também, de certa forma. Aí nós fizemos o Minas em Rock, que é um evento para mais de 4 mil pessoas em Belo Horizonte. Fizemos com Paralamas e Biquíni Cavadão. E tiveram vários outros eventos menores, mas todos com a Marx Produções. E a partir da Marx, eu comecei a produzir outras casas também. Eu fiz o Templo Cervejeiro da BAC, eu fazia o blues lá toda sexta, era produzido por mim. É, Gabiroba Butiquim, eu faço há 8 anos, é uma casa de comida mineira em Belo Horizonte, bem legal. Então a gente faz shows de quarta a domingo e todos os eventos que acontecem na casa é a Marx Produções que faz.
Que beleza! É,
e tem outros eventos que a gente faz também, que eu já fiz no Santa Teresa, já fiz em outras regiões de Belo Horizonte, já fiz outras casas também, que hoje não estão mais na ativa, né? Mas esse processo ininterrupto já fazem 14 anos, aproximadamente, de Marx Produções.
Bacana, e agora vamos com mais som, vamos ouvir uma espécie de pupurri com Ain't Nobody Business e Asa Branca, aqui por Bruno Marques Band, com a participação de Breezy Royal, cantor, guitarrista e compositor de blues de Chicago. Vamos nessa!
Apareceu, tá aqui junto com a gente, fazendo esse blues. coração, aqui é cultura, coração e palma.
Você comentou que o Rota do Blues está dentro do trabalho da Marques Produções, né? Porém, você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que é o Rota, como funciona, a importância dele para o blues, para a cultura de forma geral, e sinalizar alguns artistas que já se apresentaram por aqui, por meio do Rota?
Então, o Rota do Blues, ele surgiu em Belo Horizonte através daquele trabalho que eu tinha com o Texman Blues. Um pouco antes do Rota existir, tinha alguns músicos que faziam alguns trabalhos, bons trabalhos em Belo Horizonte, e nós resolvemos fazer uma união desses músicos para poder ter um ambiente melhor de trabalho em Belo Horizonte. Foi reunido eu, Alder Júnior, o Samir, na época tinha Leandro Ferrari envolvido, tinha outros músicos da cena também. Isso era justamente na época, um apoiava o trabalho do outro e a gente tentava criar novas frentes de trabalho para poder colocar o blues. Isso funcionou bastante. E a partir disso foi criado, junto ao Stonehenge, que é uma casa que não existe mais hoje em Belo Horizonte, uma casa de rock que abriu as portas para o blues, e foi feito o primeiro BH Soul Blues Festival. Foi o primeiro evento que aí nós juntamos essa turma toda e começamos a fazer isso. A partir dele foram surgindo outros eventos também. E essa casa, como era uma apoiadora do blues, e ela viu potencial para isso, né? E era uma coisa diferente, um produto diferente para ela. Eu comecei a reparar quando eu ficava tirando aquelas músicas de blues na minha casa, assistindo os DVDs e tudo, eu reparava que esses artistas do blues, os americanos que vinham para o Brasil, eles nunca passavam por Belo Horizonte. Era muito raro alguém vir para cá ou vir para a região de Minas, para a região metropolitana, né?
Sempre o eixo Rio-São Paulo, no máximo era o sul, né, cara?
Exatamente, é isso mesmo. E eu sentia essa deficiência aqui. E de alguma maneira eu queria que a cena daqui crescesse e que a gente tivesse contato também com esses artistas que estavam fazendo tanto sucesso, que rodava o Brasil todo. Então eu decidi trazer um artista, que era o Luribel, foi o primeiro que eu trouxe, e isso foi em 2013 para 2014, né, que foi o primeiro artista que eu trouxe. Eu conversei com Stonehenge, que era essa casa que apoiou o primeiro festival, para a gente poder fazer, e topou na hora. E a gente foi fazer assim, na raça mesmo. Né, pelos meus meios eu consegui chegar até ele e trazer esse artista para cá. E foi um sucesso assim, muito grande. Quando a gente... Eu dei esse nome de Rota do Blues por causa disso, de colocar Belo Horizonte, acima de tudo, nessa rota do blues que não existia. Entendi. Ele nasceu assim. E a gente fez isso de forma muito espontânea, assim, muito na raça mesmo. Eu não tinha grana para fazer isso, eu dependia de bilheteria totalmente para fazer, o bar também. Mas a gente apostou. E esse foi o primeiro, né? E a partir disso, eu vi essa possibilidade de continuar fazendo. Só que o evento, o Rota do Blues, ele sempre teve esse viés. Era de trazer o músico para cá, para que a gente fomentasse essa cena melhor, para que tivesse o contato do público com esse músico. Mas eu agregava sempre as bandas daqui, ou bandas regionais, ou que seja do Brasil. Colocava as bandas junto desse evento, Rota do Blues, e sempre uma exposição de arte. Aí o Marcos Caloi, ou uma fotografia, ou outra pintura, sempre alguém envolvendo outro tipo de arte, a música, as bandas locais e o artista internacional. Esse é o pacote do Rota do Blues, que eu sempre quis manter. Então todos os eventos do Rota do Blues que você vê acontecendo em Belo Horizonte, sempre vai ter essa configuração, sabe? Isso deu muito certo. E era um diferencial para os eventos que aconteciam em Belo Horizonte, porque não tinha esse tipo de evento. E para você ter um contato com um artista desse, você ia lá fora, você ia para outro estado, né, para assistir um show desse. E depois, no próximo ano, eu trouxe mais um artista, e eu já fui para outra casa, que é a Autêntica, que é uma casa que me apoia até hoje, que faz vários eventos, uma grande casa em Belo Horizonte. E depois fiz em outros locais e fiz no Underground, em Belo Horizonte. O Underground é uma casa que, além de me apoiar desde o início da carreira, ela apoia nesses projetos do blues. É a única casa em Belo Horizonte que faz blues desde quando iniciou. Quando eu comecei a fazer a produção, ela sempre fez blues. Sempre. Ela nunca parou de fazer. Sempre apoiou todos os eventos de blues. Então a gente já recebeu vários artistas de várias regiões do país. Artistas americanos, espanhóis, argentinos, da Itália, da Inglaterra, vários artistas do blues já tocaram lá no Underground. Ela é um braço, assim, uma força muito grande que a gente tem aqui. E depois surgiu a oportunidade de fazer o Rota do Blues Festival. Eu já fiz o festival com um formato maior, eu já tive apoio de leis federais, de leis estaduais, municipais, para fazer Rota do Blues. Eu fiz uma edição Rota do Blues, chamada Rota do Blues, edição Blues para Todos. Então, é uma edição do Rota, feita na periferia, numa área que eu fui próxima, onde eu fui criado, na região do Barreiro. E justamente para tentar levar o blues para quem nunca ouviu falar de blues, para quem nunca viu blues. Eu levei esse formato. Nós fizemos através de um recurso da prefeitura, chamado Decentra, que é justamente para você descentralizar a cultura dos grandes centros, você levar para onde ela não chega.
Bacana.
E foi com muito sucesso. Nós fizemos trouxe a Ananda Moura, do Rio de Janeiro, fiz a So Much Blues de Belo Horizonte, Alexandre da Mata de Belo Horizonte, Fizemos a exposição de arte com o Marcos Caoi, tivemos fotografia também. Foi um evento completo num centro cultural da prefeitura, numa região periférica, assim, onde eu fui nascido e criado. E esse foi um evento que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu quero repetir na próxima oportunidade que tiver. Depois dele, eu já fiz edição de inverno, a Rota do Blues, com apoio da prefeitura para divulgar os pontos turísticos de Belo Horizonte. Trouxe o Flávio Guimarães, trouxe Alma Thomas. Esse projeto é muito interessante. Inclusive, tem um e-book digital gratuito disponível no nosso site, www.rotadoblues.com, que lá, se você não conhece Belo Horizonte, ele vai te apontar os lugares que você vai almoçar, os pontos turísticos que você vai, o hotel que você vai ficar, as casas de show que recebem blues que você pode consultar. Isso tudo, quem foi o guia, entre aspas, assim, foi o Flávio Guimarães. Ele visitou todos esses pontos e tinha um guia turístico junto com ele, explicando isso tudo. Isso também está disponível no YouTube, é muito legal esse projeto. Está no canal do Rota do Blues, youtube.com/rotadoblues.
Uma super dica aí, né, para quem quiser visitar, que barato, muito bom.
E nos vídeos do YouTube tem o Flávio Guimarães nesses pontos aí, ele sendo apresentado, os pontos turísticos e o guia turístico falando sobre isso, é muito interessante. E tem um show, que é um show inédito, feito por mim, Flávio Guimarães e Neto Rockefeller Trio. Esse show foi gravado no Underground. O Underground, ele tem um ônibus. Que nós transformamos esse ônibus em ônibus do Rota do Blues. Que é como se a gente estivesse em turnê. Foi baseado naquelas excursões, aqueles ônibus de Little Walter, né, do Albert King, que eles faziam as turnês no ônibus. Né? Inclusive, a gente fez a pintura do ônibus toda baseada, né, nesses ônibus das turnês dos bluesmans antigos. Né? E, além disso, o Rota do Blues, eu tive um apoio durante a pandemia, que foi uma época muito pesada para todos nós, né? Pela Lei Aldir Blanc, nós fizemos o Rota do Blues Festival. E isso está disponível também no canal do Rota do Blues, www.youtube.com/rotadoblues. Lá tem os shows do Lorenzo Thompson, com a minha banda. Tem o show da Alder Gang, de Belo Horizonte. Tem o show do Red Cutters, que é de Itajaí. E tem o show da Lee Gang, que é uma banda de Minas Gerais também, próxima à Lagoa Santa. Todos esses shows foram gravados sem público no teatro. Foi produzido esse festival. E todos esses shows vão virar um CD, que vai ser lançado pelo selo Rota do Blues, agora no segundo semestre. Então a gente vai ter nos streams e alguns shows, como o do Lourenço, vai ter uma cópia física também. Que a gente vai,
muito bom.
Vai
legal.
Caminhar com o show.
Beleza, esse Rota do Blues, eu posso dizer a vocês que é muito bacana, vale a pena conhecer. Eu mesmo já tive a possibilidade de fazer entrevistas durante alguns eventos produzidos pelo Rota e prestigiar seus respectivos shows. E agora vamos escutar I'm Going Upside Your Head, Lil Jimmy Reed, acompanhado por Bruno Marx. Vamos nessa!
Bye.
outro belo som por aqui. Bruno, indo para a reta final do nosso papo, hoje o Brasil possui uma série de festivais culturais, de gastronomia, dentre outros. Particularmente, eu acho muito bacana para a cidade a qual realiza, né, esses encontros, para as pessoas, obviamente, para o turismo e para a disseminação do blues feito no país. O que você, que vivencia isso, pode falar sobre esse cenário de cultura e entretenimento?
Bom, através desse trabalho do Rota, nós tivemos uma expansão para levar isso para alguns festivais pelo Brasil. E hoje ainda atingimos a Argentina. A Argentina, eu vou novamente agora em agosto, pela quarta vez, para apresentar esses artistas lá na Argentina. Nós fizemos, inclusive, esse ano, em fevereiro, nos apresentamos no Cosquín Rock, um dos maiores festivais da América Latina, que ele tem uma rotatividade de todos os dias de aproximadamente 50 mil pessoas. É um festival muito grande, incrível, com vários palcos, e eles fizeram um palco exclusivo para o blues, chamado Casita del Blues. Então, esse é um desmembramento do que o Rota se tornou hoje em dia. Eu acho que é fruto de todo esse trabalho e da qualidade dos artistas, qualidade da banda que a gente põe para os artistas tocarem também, né? Porque muitas vezes a gente não consegue trazer a banda completa de Chicago, por exemplo. É um custo muito alto para ficar aqui no Brasil 15 dias, por exemplo. É impossível de trazer. Então, o Rota do Blues foi criado, eu trago o artista principal e a gente forma a banda para ele aqui, a banda que eu estou acostumado a fazer sempre, né? A banda aqui de Belo Horizonte, que é a Bruno Marx Band. Então, para cada artista, a gente tem uma configuração para acompanhar aquele artista e fazer o show adequado que ele precisa, né, de oferecer. Então, nesses grandes festivais pelo país, isso não só festivais de blues, como você falou, né, festivais gastronômicos. Eu já fiz nesses eventos de churrasco, eventos barbecue e outros diversos eventos, tem abertura para o blues, porque o blues ele realmente é um estilo que ele agrada criança, adolescente, idosos. Ele consegue unir tudo isso, né? A gente tem essa experiência muito forte nesses mais de 10 anos trabalhando nesses festivais, trabalhando nesses eventos. Então, acho que ele consegue criar essa conexão que talvez alguns outros estilos não conseguem criar. E tem esse diferencial de ser um artista que não é brasileiro, um artista que você não vai ter oportunidade de ver tão facilmente quanto você teria de ver esses outros artistas. E é um estilo que influenciou todos os outros praticamente, né? O blues influenciou tudo isso que a gente vive hoje musicalmente. Então eu acho muito importante ter essa presença do blues, e tem vários músicos brasileiros que fazem isso muito bem também, que são inspirações para nós, né? Eu acho que o Brasil ele é muito rico nesse cenário blues. Tem muito artista, tem mais artistas com excelente qualidade do que espaços para a gente mostrar esses artistas, eu acho, né?
Sem dúvida. E aproveitando isso, né? Ficou claro aí, né, como você colocou, nós temos o Festival de Carrancas, né? E vira e mexe, a gente se encontra por lá também. O que você poderia falar dele, inclusive para essa edição desse ano, Bruno?
Então, Carrancas é um evento muito especial para mim, porque o Rota do Blues, ele teve esses braços, ele começou a apoiar alguns festivais. O Carrancas é um desses. A gente começou com o Lorenzo Thompson. E é uma idealização do Léo Lavras, que é um parceiro assim, antigo, cara super correto, super profissional, muito bom no que faz. Nós começamos a trabalhar juntos nos festivais de Lavras, festivais de cerveja artesanal, que é um outro viés que cabe muito bem o blues. Nós fizemos em abril com o Chris Kane esse festival cervejeiro. Tiveram várias atrações de blues incríveis lá. Então tem tudo a ver com esses eventos cervejeiros, eventos barbecue, eventos. Eu já fiz evento de camping rock, eu já levei blues no camping rock, que é uma coisa às vezes improvável, assim, mas que tem que ter o blues envolvido.
Vinho, né? Festival de vinho e tudo mais.
Festival de vinho, nós já fizemos, gastronomia em geral. Mas o Carrancas é esse tipo de festival que o Rota apoiou desde o início. E nós tivemos uma atuação muito forte no ano passado, com parte da curadoria dos artistas. Fizemos algumas premiações envolvendo o Kiki Gomes, da Espanha, Simi Monzon, da Argentina, algumas votações online, né? Então, eu participei muito desse processo ativo e do processo de algumas questões internas de festival que são importantes para ele acontecer, coisa de rede social, auxiliando no máximo que eu pudesse, assim, em produção, que eu pudesse auxiliar para que seja um sucesso, né? E foi um sucesso, realmente. E esse ano a expectativa é muito boa. Eu estou levando o Lil Jimmy Reed, que é um grande músico de Louisiana. Ele está com 86 anos, em plena atividade, tocando muito ainda, cantando, fazendo turnê. Tem turnês marcadas na Europa. E vai vir aqui. Ele chega no Brasil dia 26 e a gente faz o Carrancas dia 31 de maio, é o dia do nosso show. E é um festival que está com expectativa muito boa, é um local maravilhoso, porque Carrancas muita gente não conhece, mas é um lugar maravilhoso de belezas naturais, né? E o festival é muito charmoso também, ele tem aquele clima que a gente gosta, né? De curtir um blues com natureza, com boa gastronomia, boas bebidas. E além do Carrancas, esse ano a gente está apoiando o Festival de Curvelo. Vou levar o Lorenzo Thompson dia 8 de junho. É o primeiro festival internacional de Curvelo. É um festival que tem uma expectativa muito boa também, está com uma programação bem legal. Eu divulgo todos esses festivais através do Rota do Blues, no Instagram, Rota do Blues Oficial, através das minhas redes também, bruno.marquesbr no Instagram. Ano passado nós fizemos também o primeiro festival internacional de extrema, Minas Gerais, uma cidade de Minas que fica próxima a São Paulo, a 100 km de Guarulhos, e é um festival muito importante. Ele veio através do Rota do Blues também. Então eu acho que o trabalho do Rota do Blues, ele está colhendo esses frutos que nós plantamos desde do início, né? Que a gente vem trabalhando. Não foi fácil fazer todo esse processo. É um trabalho árduo, mas é o nosso trabalho.
Perfeito. Bruno, infelizmente nosso tempo já está fechando aqui. Se deixasse o papo ia longe, rapaz. Rendeu uns 3-4 podcasts. E antes de finalizar, deixa aí seus contatos para quem quiser saber mais do Rota, mais uma vez. Os próprios Marques Produções, enfim, fica à vontade de deixar os contatos até para contratar vocês.
Então, pelas redes sociais, eu acho interessante deixar aqui o Instagram do Rota do Blues, é o Rota do Blues Oficial. Marques Produções é Marques Produções BR e o meu Instagram pessoal é bruno.marquesbr. E além disso, tem o site Rota do Blues, que lá você tem o e-book digital, tem algumas coisas interessantes para baixar gratuitamente, que é o www.rotadoblues.com, e tem um canal do YouTube, que é o www.youtube.com/rotadoblues. Por esses canais aí vocês têm acesso a mim, a todo conteúdo. Tem um e-mail também, quem quiser o e-mail é marquesproduçõesbh@gmail.com. No mais, te agradeço muito, Renato, pela participação, pelo convite. Agradeço aos ouvintes que estão conectados aí no MPB Unesp.
Legal, seja sempre bem-vindo, viu? Qualquer novidade, a gente se fala. Um abração.
Beleza, abração, obrigado.
Maravilha, esse foi Bruno Marques, guitarrista, produtor e bluseiro contemporâneo. E para finalizar, vamos ouvir um som que é uma parceria a qual envolve o gaitista Flávio Guimarães, Neto Rockefeller Trio e o próprio Bruno Marques. Um blues de responsa para fechar o nosso podcast. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
crying. Look at her tears running down the street. The sky is crying. Look at her tears running down the street. I've been looking for my baby, and I wonder where can she be. I saw my baby early one morning, and she was walking on down the street. She was walking on down the street. You know, it made me feel so good until my blue heart skipped a I've been looking.
for my baby. And I wonder, where can she be?
Podcast Unesp.